Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Sério, só escuta
Spotify. Eu concordo, concordo que Demônios da Garoa é bem heavy metal.
Não, sem falar, tipo, Bezerra da Silva é o cara mais punk do Brasil, né? Tipo, o que o cara fazia, né, sensacional. Eu não consigo gostar da música, mas quando você pega a letra, é sensacional, né? Bezerra da Silva, putz, dá vontade até de comprar os discos, cara. Só pra ler a letra, mas daí eu penso que é melhor comprar um livro. Mas é, eu gosto muito. Mas voltando aqui, eu acho que tem muita... Como o Márcio fez o Sublime, com a questão das lendas, eu acho que você, com o Sankofa, tem muito a contribuir com as pessoas, com os seres humanos que existiram e que ninguém sabe que existiram, assim como o Márcio faz das lendas que existem e ninguém sabe que existem, né? Estão morrendo. E como já diria o Neil Gaiman, né? Quando você não fala mais a pessoa, ela morre de verdade. Né? A pessoa morre duas vezes, uma quando o corpo dela desencarna e a segunda vez quando ninguém mais lembra dela, né?
E aquela ideia dos deuses americanos até traz um pouquinho isso, né? Quando cada povo vai para um lugar, você leva junto essa memória e a memória convive com essas pessoas. A memória tá viva ali, né? E eu acho que quando a gente vai estudar cultura, eu vendo aqui no Centro Cultural ali do qual eu trabalho, quando a gente fala de cultura é isso, a gente não tá falando, igual a que a gente falou do estilo musical samba. Mas quando você vai ver o estilo, o samba como cultura, né? O samba é também o baile, o samba é também a dança, o samba é a reunião de pessoas, o samba é aquele churrasco, aquela feijoada. Então é o aglomerado, é o todo, né? E é a cultura como um todo, mas aí se estende para qualquer coisa, né? Nossa cultura de quadrinhos aqui é uma coisa, né? A gente está falando, a gente sabe qual a linguagem que a gente está falando. Ou quando a gente vai falar daqui de Curitiba, a gente sabe qual que é a cultura que a gente está vivendo. Então, são as bolhas, né? Qual bolha Sim. que a gente está falando está incluída aí.
Aqui, ó. O Grilo está tentando me convencer. Vou começar por Nelson Cavaquinho. Tudo bem. Então, mas é que aquilo é jazz, né? Mas é que... Eu tenho uma dificuldade com o jazz também, cara. Aí começa a ficar cada vez mais chato, né? Eu sei disso. Eu sou muito chato e cabeça fechada pra música.
Não, mas daí entra de volta naquela história. Tinha os gêmeos, o Moon e o Bah, e teve um evento lá em que um sujeito começou a tentar convencer eles que o Batman era bom.
Ah.
E, cara, basicamente, o que eu acho dessas conversas é o seguinte. Os caras não gostam de Batman. Ponto.
Sim.
Você não tenta convencer... Você não tem, porque o que, que acontece? O que eu quero dizer? Tipo, eu, por exemplo, eu não gosto de Verões Felizes. O fato de eu não gostar de Verões Felizes não torna a obra menor do que ela é, ou maior do que ela é. Ou, tipo, as pessoas que viram coisas naquela obra, ou na música, ou etc., que tiram vida dali, que tiram energia, que tiram alegria, sentimentos bons, que agrega para elas vão continuar agregando care. Eu gosto ou não. Aí eu acho interessante, porque quando a gente vem nessas conversas, a gente sempre entra nessa do... Ah, eu gosto. Cara, beleza, você não gosta. Vamos continuar a conversa. Tipo, porque não tem, você não vai, não precisa. Não é que você não vai, você nem precisa mudar de ideia. Então, tipo assim, não, a gente continua. Eu acho que o lance de falar de samba, acho que é legal de falar aqui da cultura, desses movimentos, acho que isso aqui é legal. Aí é tipo, se curto ou não curto, daí é outros 500. Daí é, que nem diz, né? Problema meu, assim.
Sim, você tem que respeitar. E por falar no Zidru, do Verões Felizes, você leu A Adoção? Rafa, Liber, vocês leram A Adoção? Que é o último que saiu pela Nemo dele?
Não.
Olha, cara, que quadrinho. Você gostou desse, Liber?
Esse eu gostei.
Porra, porque você não está esperando. Eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou gravar o vídeo sobre ele amanhã. Mas você não tá esperando, cara. E ele, opa, te dá uma chacoalhada que...
Eu tava vendo muito esse lance de história em quadrinho que você não pode falar sobre. Porque o spoiler vai estragar a história. É. Aí tem uma que eu recebi ontem do do Comic Zone lá, eu recebi a Origem, que é o novo lá do Mathieu. E, cara, assim, eu gostei do quadrinho, bem mais do que eu tinha gostado do anterior dele. Eu achei o quadrinho 10. Só que daí eu fui até ver o vídeo do Thiago lá. Que, por sinal, o Thiago vai estar com a gente na outra semana. Tu convidou ele, ele vai estar aqui também. Mas, assim, o que eu acho incrível é que, tipo, daí ele fala, não dá pra falar nada desse gibi se não estraga. E eu quero falar do gibi, eu não posso. Porque se eu for falar do gibi, eu vou... Olha, gente, esse quadrinho é sobre o quê? Daí quando você começa a falar, daí, tipo, estragou a surpresa. Daí o meu... Daí você faz um livro, um material que não dá pra falar?
Não dá pra falar. Mas quando a pessoa vai, por mais que você já tenha falado, ela vai ler do jeito dela e vai ser outra surpresa, né? Então...
Sim. Nossa, mas esse eu vou te contar que eu me surpreendi. Esse daí eu pegando assim, eu entendendo a proposta, eu... Uau! Aí tem uma parte lá no meio que os caras usaram um recurso que eu não percebi. Quando eu virei a página que eu... Nossa! E daí, tipo assim, velho, assim, ele é surpreendente. O pior é isso, ele funciona muito bem, assim. Ele é um livro... Só que é foda isso, porque tipo, a gente vive de fazer comentário. A gente vai comentar aqui, né? A gente vai falar de quadrinho, a gente vai falar... Ah, vamos falar aqui da história da Rafaela, né? Pô, são três histórias, ó. A primeira, lá, começo do século XIX. A segunda, lá, durante a Guerra do Paraguai, que a gente ainda tem que falar daquela... Né? Tem umas coisas aqui que ainda é legal de falar.
A gente pode fazer a resenha do quadrinho, inclusive, agora. Do quadrinho da Rafaela.
Né? Cara, eu curti pra caramba as três histórias. Tem aquela história da guerra, que eu acho foda, que é o senhor... Ah, não, eu mando meu escravo no lugar do meu filho. Cara, que sabe, assim, você só ler e saber que isso na época... Não, é perfeitamente normal, né? Ah, não, é claro. Daí, tipo assim, você só fica, meu Deus do céu.
E aconteceram muitos nesses casos. Muito. De mandar a gente no lugar.
É, que daí tinha a promessa de que, na Guerra do Paraguai, né, em específico, tinha a promessa que você ia no lugar do filho do patrão e então você seria alforreado. Então, pro cara, se ele sobrevivesse, valeria a pena. Essa é a lógica do período, não tô dizendo que ela tá certa. A lógica do período era essa. Se não me engano, isso tá naquela história da vida privada no Brasil, aquele livro organizado pelo Carlos Fico, talvez. Mas, se não me engano, tem um artigo lá que é sobre isso. Os caras iam pra, talvez, pra se sobreviverem, serem alforreados.
Não, a liberdade de escolha não tinha, né? Igual, eles eram obrigados a ir pra igreja se não pagava multa. Eles tinham que estar fazendo serviço extra mesmo se eles não quisessem. Tinha uma série de muita coisa injusta aí em cima.
Eu acho que Essa história aí que o Liber mencionou da Guerra do Paraguai, eu acho que ela ganha na cor. Não é nem no desenho, é na cor. A hora que você joga uma cor aqui, ó, que é meio, sei lá, não é um sépia, né? Mas é uma outra cor, meio marrom, meio roxo, sei lá, que ganha uma outra dimensão.
Uhum. A gente até usou para se basear nesses cenários aí da guerra. Tem pinturas do Pedro Américo, que é aquele pintor que pintou a coisa da independência do Brasil, lá, tudo. Isso, ele pintou muito sobre a Guerra do Paraguai. E tem um outro pintor argentino, que inclusive foi feito um quadrinho. A Maria Luque fez um quadrinho sobre ele, que é...
A Mão do Pintor.
A Mão do Pintor, isso. Ela fez um quadrinho sobre ele que... Era um pintor que foi para a Guerra do Paraguai, e daí eu fiquei reparando nesses contrastes, né? Quando você olha o quadrinho, tem todos aqueles bonequinhos coloridinhos, assim, no campo bem aberto. Quando você olha as pinturas do Pedro Américo, é aquela coisa épica, assim, né? Parece que tá tendo a Batalha do Apocalipse, assim, acontecendo ali simultaneamente, todo mundo se batendo, e ver esses tipos de leitura, né? O quão diferente é você ler pela mão de outro artista, assim.
É, isso diferente. Sempre... É, a interpretação, né, do período, interpretação da... E também, lógico, o Pedro Américo era contratado pelo governo, né, para fazer aquilo. Então ele tinha todo um esquema encomendado, né, para fazer daquela forma grandiosa, grandiloquente e tal. Ó, tem uma pergunta da Júlia diretamente para você, Rafa. Sobre homens do seu tempo, separar obra e artista, etc., você já leu e gostou ou não? o Lovecraft Country?
Não li.
Nem vi. Nem vi.
Não tenho como comentar sobre ele. Mas eu li muito o Philip K. Dick, sabe? Do Android Sonho com Ovelhas Elétricas. E não é bem uma coisa... Não é exatamente quadrinho histórico, porque a ficção são livros sobre ficção científica, né? Mas é uma coisa que eu reparei dele, do que falam sobre o homem do tempo que ele era também. Eu fico pensando que ele era um cara incrível, ótimo escritor. Ele era bastante inventivo, ele sabia como juntar essas invenções da tecnologia, assimilar com a narrativa e tudo. Deixa todo mundo super querendo ler a próxima página. Mas tem aquela coisa da crítica, né? Ele ainda assim era um homem querendo reafirmar essa masculinidade, colocar que ele era sempre o personagem principal. Se você vai ler todos os contos dele, é sempre um homem do mesmo tipo, que fala como ele, que age como ele. E sempre aquela coisa do herói, né? Aquele que nunca falha, que nunca erra. Então, é aquela coisa, é meio complexo para mim falar, porque é um autor que eu gosto muito, no entanto eu consigo ver um monte de defeito nesse sentido, assim, de não que ele tinha que ser uma pessoa perfeita, mas quando ele reflete essa época, ele reflete esse lugar de onde ele falava, fica meio dolorido para mim, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto de ler, ao mesmo tempo que me dói quando ele vem com esse preconceito, assim, fica meio...
Então, é que... Agora não vou me lembrar quem escreveu um texto muito divertido, o texto é divertido mesmo, falando assim, vocês já repararam que todo livro de terror ou de suspense sempre tem um escritor? Sabe por quê? É falta de criatividade. O escritor só sabe escrever e ele não consegue observar as outras profissões. Aí o cara traça todo um panorama explicando por que a falta de criatividade faz com que o escritor se retrate na obra dele por falta de criatividade. Queria lembrar quem que escreveu isso até para poder trazer aqui direito. Mas é engraçado. Só que o Philip K. Dick, eu gosto bastante do Homem do Castelo Alto. Né? Apesar de ter o personagem principal lá e tal, eu acho ele... Não sei, eu nunca li com essa sua crítica. Assim. Acho que eu vou atentar mais da próxima vez. O próximo livro dele que eu vou ler, eu vou atentar mais.
Os livros que eu li dele, assim, eu gostei muito, mas tem um ou outro conto que às vezes é bastante preconceituoso, mas eu percebo que o próprio autor não se deu conta, assim, ele só foi indo e, sabe? E daí, aqui o Lovecraft... Né? Aquela coisa, tem gente que elogia tanto os autores que sabem criar em cima de personagens diferentes, personalidades diferentes, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem autor pra que isso é muito complicado mesmo, né? Tipo, ele tá vivendo a vida na primeira pessoa, no corpo dele, com todas as coisas que tem a ver com ele. Então, às vezes é difícil você se dissociar disso, né?
Sim.
É só ver o Alan Moore, né? Que toda a história se passa em Northampton.
Mas também, a gente curtir uma obra, um autor, não implica que a gente não pode criticar ele, né?
Exatamente. A gente
pode curtir, gostar. Eu tenho um monte, o próprio Alan Moore eu tenho um monte de reservas, não vou nem entrar em detalhe. O Neil Gaiman eu tenho minhas críticas com ele. Foi o meu escritor, acho que fundamental da minha vida, mas eu tenho um monte de... Porque a gente vai começando a perceber umas coisas, né? Você vai lendo, você vai ficando mais maduro, mais madura. Você revê, você vê as coisas de uma outra ótica que você não tinha visto. Você começa a ver que umas coisas que você curtiu lá atrás... Não é diminuir o que se curtiu lá atrás, né? É diminuir a obra. Mas você, numa primeira leitura, não viu determinadas relações, assim, você vai mudando, assim. Não impede de criticar e você não tem que deixar de gostar também. Não acho que você tenha que romper, né? Dá pra sumir determinadas coisas e não necessariamente.
Mesmo porque eu que não escrevo ficção, só escrevo artigo acadêmico, coisa séria, eu já escreveria tudo diferente se eu fosse escrever hoje? Porque fiz novas pesquisas, né, entendi outras coisas.
Mas mesmo que fosse ficção, Scama, você escreve ficção diferente. Você está com a cabeça num momento, você escreve uma coisa. Agora, o Kadik era doido, né, cara? Era bem... Né?
É.
Bem... Aí eu acho que não é questão que a Rafa está falando de usar a primeira pessoa. Acho que tem uma outra questão aí, acho que de repetir o modelo, né, Rafael?
Isso, repetir o modelo. Ah. E se for isso, o Edgar Allan Poe faz todo sentido, cara, ele usar, porque as histórias dele são de terror, né? E ele só se fudeu na vida, né? O Edgar Allan Poe foi um cara que Porra. Era uma porrada atrás da outra, né? Tipo, o cara morreu assassinado durante a eleição com a roupa de outro cara. Porque provavelmente vestiram nele pra ele votar duas vezes e assassinaram ele mesmo assim, sabe? A biografia do Edgar Allan Poe é tão tensa quanto os filmes dele.
Quase um brasileiro hoje.
Opa! Opa!
Pois é, cara.
Rafa, você já sofreu alguma crítica daquela galera que fala que os quadrinhos não podem ter política?
Olha, não explicitamente dizendo que era porque não podia ter política, mas já disseram, por que você fica um tipo de comentário assim de por que você quer representar, fala tanto de representatividade, não sei o quê, e sendo que a gente só quer escrever sobre aquilo que a gente tem vontade, assim, do tipo, quero escrever qualquer coisa, mesmo que isso não seja relevante para o coletivo, sabe? E eu fico naquela de, mas eu não tô dando uma regra, dizendo que todo mundo tem que escrever sobre isso. Tô falando que eu me interesso por causa disso, porque eu sei que é importante pro coletivo. Mas assim, essa é a missão que eu assumi. Se você quer escrever conto de fadas, vai, escreve conto de fadas, sabe? Eu não tô dando... Eu acho que a gente tem esse problema um pouco com rede social, que é quando é muito bom pra gente se aproximar, pra gente trocar ideia, pra gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui, movimentar. Mas tem esse lado, né, do a gente vai e mostra alguma coisa, todo mundo acha que a gente tá botando uma regra, tá falando, não, eu tô dizendo isso porque todo mundo no mundo tem que escrever só sobre isso, né. E a gente gosta de ler, né, e a gente gosta de ler tanta coisa diferente, né, a gente já falou aqui de autores que até nem se relacionam com outro, que é tudo bem diferente, não tem problema nenhum, né, tipo... É, muito, às vezes, a gente consome por lazer e muita gente consome porque a gente quer entender, quer estudar mesmo, então... E eu acho que também não tem problema fazer uma ponte com tudo isso, né?
E também não... O que é certo para você não necessariamente é certo para os outros, né? Na produção, uhum. Principalmente. A produção artística, que supostamente deveria sair da alma da pessoa, às vezes a alma dela não quer discutir política. Ou não se interessa por isso.
É, e falaram também para mim, política, assim... Né? É o próprio, a gente fala que a nona arte é uma coisa marginal, né? É uma coisa que, por ser uma mídia, por si só, o quadrinho ser uma mídia própria, a gente tem um monte de gente que fala qual que é o seu estilo de filme preferido, todo mundo vai saber. Agora você fala qual que é o seu estilo de quadrinho preferido, as pessoas nem leem o quadrinho, nem pegaram um na mão pra ver como é que é.
Nossa, então, que você fica aí?
Oi, Liber.
Travou aí?
Não, não caiu, eu tô vendo e ouvindo. Ih! Você. Liber, a gente está te vendo e ouvindo. Você está aqui, sim, e balbuciando. Ah, agora ele travou.
Travou.
É, agora ele travou. Eu ainda não, mas vamos ver, né, até quando vai. Mas continua lá, Rafa, daqui a pouco o Liber volta. Eu vou tirar ele daqui para ele conseguir voltar, senão ele não consegue.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.